todos conhecem esta mensagem, ou pelo menos dos crentes, 90%, a não ser que a pessoa esteja começando no Evangelho agora. Havia uma viúva, esta viúva, ela com muitas dívidas, ela agora ela precisa que os seus filhos sejam levados como escravos. Na verdade, ela foi obrigada. Todos conhecem essa história. E essa viúva desesperada, ela pede para Eliseu interceder por ela, o profeta. Eu já vi, e é verdade, já ouvi, já preguei, e é verdade. As mulheres naquela época não tinham nenhum tipo de serviço, de oportunidade. Uma mulher viúva, ela não tinha um emprego assim, como tem hoje as mulheres, estão tão ativas no comércio e também na indústria e em tudo. Elas tinham pequenas atividades, e ela viúva, então dependia muito dos dois filhos, e agora eles iam ser vendidos. E é verdade, e agora o que ela vai fazer da vida? Mas não é só isso. Nós temos que ver o lado emocional. A pessoa perdeu o filho, ou perdeu o marido, mas tem dois filhos. Ela não está sozinha. Tem que ver o lado emocional, tem que ficar sozinha. E não saber como que os filhos iam ser tratados. Apesar que nós temos uma visão de escravidão na Bíblia, muito comparada com a escravidão no Brasil. Escravo, muitas vezes, talvez você nunca ouviu isso, mas vai ouvir agora. Escravos, muitas vezes, eles eram levados como alguém que teria que trabalhar para aquela pessoa. Não é ficar levando chicotada, acorrentado, sabe? Então, por exemplo, quando a gente fala da escravidão de José. José, ele foi como escravo. Todo mundo fica imaginando ele apanhando, levando bordoada, né? E na verdade, José lá no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar. E ali, tanto é que ele tomava conta da casa inteira e tinha todas as regalias. Então o escravo era mais ou menos como um profissional que era obrigado a trabalhar lá, né? Aí depois, por que Potifar escolheu José? Porque ele não tinha marcas, ele não tinha chicotadas, ele não tinha... Entendeu? E aí então ele vai, depois é preso por tudo que aconteceu, mas ele começa a cuidar do cárcere também. Porque certamente Potifar falou, né? Olha, o menino aí é bom aí de conta aí, põe ele pra cuidar aí. Enfim. Mas esses dois moços iam ser levados e ela ia ficar sozinha. Ela não ia ter ninguém. Então ela pede um socorro para Eliseu. Aí Eliseu perguntou assim: o que você tem na sua casa? Ela disse: eu tenho um pouco de azeite. Ele falou: então vai e pede vasos emprestados. Eu estou só lembrando para depois chegar aí aonde o Espírito Santo quer. Tá bom? Eu não tenho nada em casa, só um pouquinho de azeite. Então peça vasos emprestados, peça bastante. E ela foi pedindo vasos e mais vasos e mais vasos. Encheu a casa dela a ponto de não caber mais. Eliseu falou: agora derrama o azeite. E aconteceu um mistério muito grande, porque ela foi derramando azeite, ele foi se multiplicando, porque Deus pode todas as coisas. Sabe, irmãos, eu vou repetir algo aqui. Eu acabei com todo tipo de discussão teológica, científica, espiritual. Acabei com todo esse tipo de discussão apenas com uma coisa. Irmãos, se eu soubesse, eu tinha feito isso já bem antes. Quantas discussões bestas. Quantas coisas. Quando vem acerca das estrelas, ou que isso é possível, isso aqui não seria possível, aquilo não... Bom, qualquer discussão, eu vou aqui, ó. Você crê que Deus pode todas as coisas? Se a pessoa ficar sem resposta, se ela ficar sem... Irmãos, aqui você mata qualquer discussão. Você crê que Deus pode fazer todas as coisas? Se ela falar, não sei, aí você responde, quando você souber, a gente continua discutindo. Se ela falar, não, não creio, então não vou discutir com você. Se ela falar, eu creio, aí você vai dizer, então, tá aí já a resposta. Irmãos, eu vou repetir, tá? Qualquer discussão, o mar, será que ele abriu, será que ele fechou, será que ele abaixou, tal, e aquilo outro. As pragas, é porque tinha muita rã no lugar, e o rio fica vermelho, e é por causa daquilo outro. Sabe esse monte de coisa assim? Essas discussões? Vou repetir. Você crê que Deus pode todas as coisas? Você precisa falar, não sei. Fala, quando você souber, a gente continua discutindo. Se ele falar, não, então eu não vou discutir com você. Por que que eu vou perder tempo? Se você não crê, eu creio. Vai ficar, não vai bater. Toda resposta que eu der, não vai... Toda resposta que eu te der, não vai condizer com o que você quer saber. E nem você para mim. Então acabou. Se a pessoa falar, eu creio. Então, se você crê, você já deu a resposta. Por exemplo... É, como é que poderia uma botija de azeite ser derramada e ficar tal? Porque Deus pode. Deus pode todas as coisas. É, mas eu não acredito, então não vou discutir com você, você não acredita e eu creio, acabou. Assim como eu não vou discutir a sua religião, que é a qual eu não creio também, ou o teu tipo de fé, é que Deus pode. Eliseu, sabendo que Deus podia todas as coisas, ele falou para a viúva, despeja aqui o azeite. E encheu todos os vasos, simplesmente porque Deus pode. Jesus andou nas águas porque ele pode. E não foi só ele, até os que creem nele também pode. É, o mar se abriu porque Deus pode. A terra parou durante quase um dia inteiro para Israel vencer a guerra porque Deus pode. O sol, a sombra do relógio de Acaz voltou 20 minutos porque Deus pode. E eu vou ainda mais além para os que não creem. Isso é para quem pode, não é para quem quer. Para quem pode, isso aí não é para qualquer um. É Deus, por isso que ele é Deus. E ela encheu toda a casa, tudo quanto é vaso. Aí Eliseu falou para ela assim, agora você paga sua dívida e vive com o resto. Você e teus filhos. Não, você não entendeu, né? Você não entendeu o que aconteceu aqui, né? É, segundo Reis, capítulo 4, versículo 7. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, você está aposentada e os teus filhos também, porque era muito azeite. E você tem que entender que quando Deus multiplica, Ele multiplica o melhor. Você conhece a passagem onde Jesus transformou a água em vinho? Não sei se você lembra da passagem, mas o vinho era um vinho picareta. O melhor vinho, tanto é que o contratado, o cozinheiro contratado, ele chamou o noivo e disse: escuta, você deixou esse vinho para depois, rapaz, você é louco. O melhor vinho se oferece primeiro. Quando as pessoas já tomaram uma taça ou duas, aí você serve o outro vinho ruim, que daí a pessoa já nem percebe. Mas o paladar, quando ele está limpinho assim, sem nada, então você deve oferecer o melhor vinho. Depois, de segunda qualidade, você deixou o melhor para depois. Então, quando Jesus transformou a água em vinho, é um detalhe interessante. Foi naquele vinho que custa aí 5 mil reais o litro. Hein? Se não for mais caro, porque eu fiquei sabendo que tem vinho aí que custa até 15 mil, ou até mais, né? Agora, tem uns no mercado que custa R$1,99, deve ser muito bom o vinho, né? Enfim, eu creio que este azeite que Deus transformou também foi o melhor. Foi um azeite qualquer. Foi um azeite de primeira qualidade. E o azeite, meu irmão, ele tinha muitas opções de uso, muitas validades. Ele serve para remédio, principalmente na época. Servia para remédio. Um azeite um pouquinho assim melhorzinho para comida, um piorzinho para lâmpada. Para assim, para a noite, na noite das casas, servir como lâmpada. Então, o azeite tinha muitas funções importantes, né? E também para perfume. É usado em muitas coisas, em muitas. Então, o azeite custava caro. Agora, um azeite de ótima qualidade já era para ser vendido para palácios, para reis, você entendeu? Para fazer comida para os reis e tal. Então, ela tem um azeite de excelente qualidade. Então, quando os rapazes vieram buscar os filhos, falaram: não, eu tenho dinheiro, eu tenho como pagar o senhor. É? O senhor quer em azeite? Falou: mas que azeite? Dá uma olhada aqui, ó. Rapaz, meu Deus. Aí lá deu uns 5, 6 tachos de azeite. Isso foi uns 6 tachos de um cômodo. O resto estava tudo cheio de azeite. Pois azeite de tudo quanto é lado. E serviu para pagar. E aí eles viveram ainda com o restante. Aquela mulher morreu. Os dois filhos continuaram vivendo. Talvez casaram. O que vocês fazem? Eu vendo azeite. foi viver do restante, né? Bom, então eu creio assim, que Deus, ele faz o melhor. E isso aconteceu porque ele pode, tá? Eu falei tudo isso, para chegar em um ponto aqui, onde o Espírito Santo vai falar com você. Quando essa mulher, que era viúva já, ia perder os dois filhos, que iam ser levados como escravos ou como servos, ela disse algo para o profeta Eliseu muito importante. Capítulo 4 de Reis, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Meu marido quem? Teu servo. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ah, o detalhe está aqui. O detalhe está aqui. Meu irmão, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Ela não disse assim, o profeta Eliseu. Profeta Eliseu. Dá para você me abençoar? Meu marido morreu. Apesar dele ser um homem injusto, apesar dele ser um homem que não merecia, eu casei com ele porque eu quis. Mas dá um jeito aí, ora a Deus aí, que Deus dá um jeitinho aí. Ela teve um argumento forte. Um argumento forte. Ela disse: meu marido, teu servo, ou seja, o marido dela, de alguma forma, já tinha ajudado Eliseu. E outra coisa, temia ao Senhor. Ele era um homem de Deus. Sabe, uma vez eu achei uma mensagem onde dizia assim, ó: este homem era um irresponsável. Este homem era um homem de cabeça dura. Porque ele deixou um monte de dívida para a mulher onde já se viu e tal. E nós não sabemos o que foi que aconteceu. Os moços eram moços. Então o pai não era tão velho. Eu acho interessante algumas coisas assim, algumas teologias. Olha, esse homem era um irresponsável, porque aqui, ó, ele deixou a mulher cheia de dívida. Peraí. Por exemplo, o rapaz com 30 anos financia uma casa. Ele é um irresponsável? Mas digamos que não foi pela caixa. Se ele morrer, né? Digamos que ele financiou um outro tipo de financeira que ele tem que pagar. Aí ele vê a família dele, a esposa, ele financia um carro. Ele financia um carro. Compra um carro. Aí, passando um tempo, ele compra uns móveis novos para casa, tal, tal. E financiou a casa em 20 anos, financiou o carro em 3, os outros móveis em 1 ano. Ele está pagando. Ele morre. E a mulher não tem emprego. Ele é um irresponsável. Onde já se viu, quando ele estava em vida, que irresponsável, nem para financiar uma casa, que irresponsável, nem para financiar um carrinho para levar a família para passear, depende de carona da gente toda hora, nos móveis capengando. Tá. O ser humano para criticar é fácil. Ele era um homem que temia a Deus. Quem teme a Deus tem o Espírito de Deus. Eu, particularmente, respeito a opinião, mas eu acho que ele morreu cedo. Foi um negócio meio de surpresa. Deus recolheu e pronto. Deus recolheu e pronto. Foi o que aconteceu. Então, ela paga as coisas, tem dinheiro e tal. Por quê? Porque ela disse: o teu servo temia ao Senhor. Igreja, quando você ora a Deus, não apenas se pede, você tem que apresentar algo para Deus. Essa aí, isso que eu estou falando, eu sei que está doendo, mas tem que apresentar. Olha só, o que a Bíblia diz? Aquele que confessa os seus pecados, ou melhor, o que encobre os seus pecados, ele encobre, nunca prosperará. Nunca. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quer dizer, a Bíblia deixa um segredo, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu tenho agido dessa maneira e eu sei que isso não te agrada. E eu sei que isso está impedindo de eu ser abençoado. Então, meu Deus, eu estou anunciando que a partir de hoje eu estou deixando esse costume que eu tenho. Dobro meus joelhos, oro, clamo pelo Senhor, invoco o teu santo nome e peço a tua bênção. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Irmãos, não ore sem se apresentar. Tem crente hoje? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me ajoelho agora para te pedir. Assim, eu sou uma pessoa que mereço tudo que eu quero. Eu sou um crente que eu mereço. Eu venho te pedir. Abra uma bela porta de emprego. Dai-me uma noiva que seja a coisa mais linda do mundo. Quero também isso assim. Amém. Tum, e dorme. Peraí. O que eu vou falar vai doer. Está merecendo? Hã? Deus é justo. Está merecendo o que está pedindo? Senhor, meu Deus e meu Pai, tua palavra diz, tua palavra, trazei os dízimos à casa do tesouro e fazer prova de mim, se não vos abençoar e não vos derramar uma bênção tal que dela vos adivinha a maior abastança. Senhor, a tua palavra diz isso. Apesar de eu não ser dizimista, apesar de eu não ser fiel, apesar de eu fazer uma cara feia quando é pedido uma oferta, apesar de eu não gostar muito, não concordar, eu não concordo com essas coisas, apesar de tudo isso, eu só quero que essa parte, Deus, vê se o Senhor me entende, olha, vê, o trazei os dízimos da casa do tesouro, eu não quero isso aí, eu não quero fazer isso. Eu só quero desse versículo a parte B, parte B, né? Eu quero a parte B. E as janelas do céu, sabe? E isso acontecerá e derramarei sobre vós. Eu só quero essa parte. O trazei os dízimos eu não quero. Senhor, meu joelho está até esfolado, tanto orar, é lógico. A mulher disse, Eliseu, homem de Deus, meu marido, teu servo, temia o Senhor. Eu estou vindo aqui te fazer um pedido de socorro. Eu estou aqui vindo para o Senhor orar, para Deus fazer um milagre, porque eu sei que Ele te ouve. Eu estou aqui porque meu marido temia o Senhor. Ele tem crédito com Deus. Ele fez muitas obras. Então tem misericórdia. Aí Eliseu considerou. Eliseu lembrou do homem. Ah, é tal pessoa, né? É, pode pegar vaso lá que isso aí tem crédito. Irmão, quando você for orar, irmã, se apresenta. Tanto no que é ruim como é bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou uma pessoa justa. ou até naquilo, aquilo que está no meu alcance, eu faço justiça. Eu lembro que eu fui síndico durante um ano. E eu aprendi muita coisa nesse ano que eu fui síndico. Por exemplo, tem dois tipos de inadimplentes. Dois tipos. Sabe quais? O A e o B. O A não está tendo condições de pagar. Ele não é um inadimplente, ele está inadimplente. Entendeu? E tem um inadimplente mesmo, de carteirinha. Não paga, não vou pagar, eu vou deixar, depois eu vou ver, tal, não vou. E quer todos os direitos. Eu saí fora por causa disso. O mais folgado são os inadimplentes. Ele só pode uma, só podia um carro por... Por garagem ele punha dois, o parente vinha, ele punha três carros lá dentro. Achava ruim quando mandava tirar. É, ele que sujava o elevador. Todo mundo tinha que descer para um outro lado, ele descia pelo lado do elevador social, com coisa, com lixo. É mais folgado, é mais folgado. E ele... Agora tinha uns que chegava, porque o síndico ele pode resolver a parte de inadimplência. E falava assim, seu Pedro, espera mais um pouco, meu filho, não estou esperando nada, eu nem gostava dessa parte aí, por isso que até, falei, não, vai lá na administração, vê lá, eu estou acertando aqui, dá para o senhor tirar os juros, falei, lógico, o que é isso? Não, o que você pode, tem uns que eu falava assim, olha, escuta, você está 10 condomínios atrasados, por que você não faz o seguinte? Vamos fazer o seguinte, começar agora janeiro, né? Começa a pagar agora. Eu assumi era dezembro. Começa a pagar agora. Esses 10 meses, vamos fazer o seguinte, lá pro meio do ano a gente conversa, seu Pedro, é verdade? É. Então a pessoa começava a pagar, opa, tô em dia, tenho 10 lá a ver, mas eu tô em dia, começava a pagar. E eu, espertamente, né? Fazia entrar dinheiro pro condomínio. 5 inadimplentes que começam a pagar. Mas não... Aí vem os outros. Mas não pagou os atrasados lá. Calma, amigo. Aquilo é futuro. O importante é que tá entrando 5 condomínios agora. E a nossa água que ficava atrasada aqui não tá mais. Entendeu? Então essas coisas assim. Eu aprendi muita coisa lá. Então tem gente, irmão, que não faz justiça porque não é justo mesmo. E tem outros que não está podendo. Aconteceu alguma coisa. Não, você vai numa loja hoje, você compra, você pega um carnê. É 24 vezes. Quem é que não faz isso? Você só compra à vista? Você não vai lá vai comprar um guarda-roupa, só comprar um fogão. Aí você pega um carnezinho lá de 24 vezes lá. Aí você fica desempregado. E aí? Caloteiro, um irresponsável, é isso? Não. Vai ficar um mês sem pagar, vai ficar dois. Aí você vai lá. Gente, ó, tô desempregado. Eu não sei o que eu faço, tal, não sei o quê. Aí faz um acordo e assim, você vai indo. Mas tem uns que não pagam e não... Eu vou dar um chapéu. Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é... injusto. Aí ele vai orar. Senhor, eu tô querendo um carro mais novo. Tá? Aí Deus ora. Amigo, olha o que você tá fazendo com o rapazinho. Olha o que você tá fazendo com o outro ali. Olha como você tá agindo com a tua mãe. Olha como você age com a tua namorada. Olha como você age com os teus filhos. Olha como você é um irresponsável na empresa. Todo mundo chega 8 horas. Você chega 9 e meia às 10. Peraí, você tá querendo o quê? Diferente do outro. Senhor, meu Deus e meu Pai, tu sabes que eu gosto das minhas coisas organizadas, tu sabes que eu sou um homem justo, tu sabes, Então, Senhor, entra com providência. Meu Deus, eu não ligo não para o tipo de trabalho que vier, não. Não ligo não, Senhor. Não ligo não. Se é para trabalhar na roça, eu vou. Se é para fazer, trabalhar de auxiliar de pintura, eu vou. Eu preciso, Senhor. Porque tu sabes que eu sou um homem justo e eu ando na tua presença. É diferente. Irmão, você tem que se apresentar para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem a oportunidade. Você mora numa rua onde todo o bairro é asfaltado, mas ficou aquele pedacinho sem asfalto. Acontece muito isso. Ficou aquele pedacinho sem asfalto porque não é avenida nem aqui, nem aqui e tal. Quando chove é uma desgraça. E você consegue ir conversar com o prefeito da cidade de São Paulo. Aí você tá lá. Você conseguiu 15 minutos para conversar com ele. Aí você vai chegar. Eu queria, prefeito, eu queria que você arrumasse minha rua lá. Pusesse asfalto lá, pô. É assim? É assim que você vai se apresentar pro prefeito? Primeiro, dá licença. Senhor prefeito, eu quero primeiro te agradecer pelo Senhor poder me ouvir esses 10 minutos. E a minha petição é muito simples. Faço isso, moro em tal bairro, tá? E eu queria te fazer uma petição. A avenida ali, aí você entra no assunto. Passa tal. E justamente um pedacinho. A minha rua tem 30 metros. São três casas de um lado, três do outro. Mas quando chove é uma desgraça, porque só ali fica acumulando água, porque não tem asfalto. E eu vim te fazer uma petição. Se o senhor pudesse me ajudar. Pô, que é isso? Né? Que é isso? Tranquilo. Ah, tem mais. Eu pago meus impostos todo dia em dia. Pode ver, minha documentação está tudo certo. Tá vendo? Você se apresentou. Se apresentou. Né? A mesma. Aí é Deus, Deus. Tem que se apresentar, meu irmão. É, mas Deus sabe de tudo. Sabe, mas tem que se apresentar. Ou você acha que o prefeito já não falaram para ele, ó, tá vindo um rapaz aí, viu? Inclusive ele é um. Ele paga os impostos certinho, viu? O problema dele é a rua lá e tal. Mas ele vai querer te ouvir. Pois não, fala. Sabendo de tudo, ele vai querer te ouvir. Como é que você se apresenta diante de Deus? Deus, eu quero. Deus, eu não estou entendendo. Por quê? Não estou entendendo. Quem não entende muita coisa é Deus. É ele que fala, eu não estou entendendo não. Do jeito que você está falando aí. Quando eles, o rei Ezequias ia morrer. Ele se apresenta diante de Deus na oração. Senhor meu Deus, tenho eu andado na tua presença. Não foi isso? Ou ele falou, Senhor, volta atrás. Aí, não, eu tenho andado na tua presença. Aí Deus acrescentou 15 anos para ele. Eu creio que ele se matou de andar na presença de Deus. Falou, quem sabe Deus acrescenta mais uns 10 depois, né? Ô Senhor, você não pode cumprir essa profecia quando estiver bem velhinho, Senhor. Vai saber, né? Mas a Bíblia relata a idade que ele morreu, nós pregamos isso outro dia. Mas enfim, irmãos, enfim, tem que se apresentar perante Deus. Eu vou deixar essa mensagem para você, no seu coração. Muito obrigado, povo de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e guarde essa palavra no seu coração.